ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 30 minutos, tempo chuvoso, a temperatura é de 21 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta quarta-feira, dia 13 de janeiro de 2016. O presente após a tragédia, prefeitos de cidades atingidas pela lama da Samarco relatam em audiência pública a situação da população. O futuro dos trabalhadores. A situação de funcionários da Samarco em Mariana deve ser decidida ainda nesta sexta-feira. O picadeiro é patrimônio. Famílias tradicionais do circo em Minas Gerais podem se tornar patrimônio imaterial brasileiro. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG. O futuro dos trabalhadores da Samarco deve ser decidido em votação nesta sexta. Está em jogo a estabilidade dos empregados da mineradora. No início da semana, os funcionários voltaram ao trabalho após férias coletivas que duravam desde o rompimento da barragem em novembro do ano passado. As informações na reportagem de Maria Dulce Miranda.
A proposta que vai ser votada na sexta-feira foi enviada pela Samarco ao Sindicato Metabase Mariana e envolve o acordo coletivo de trabalho relativo a 2015 e 2016, com a estabilidade dos empregos após a queda da barragem Fundão no distrito de Bento Rodrigues. Mais de 2 meses depois da tragédia, os funcionários pedem que aqueles empregados que não estiverem envolvidos nas medidas para minimizar os danos e prestar apoio às vítimas ou em atividades necessárias ao cumprimento das obrigações da empresa tenham seus contratos de trabalho suspenso com direito à bolsa de qualificação profissional, com duração de 3 meses, com início em 25 de janeiro a 25 de fevereiro. Caso essa proposta seja aprovada, cada funcionário vai receber o valor integral do salário, já com desconto do INSS. É o que explica o presidente do Sindicato Metabase Mariana, Ronaldo Bento.
Foi proposto pelo sindicato e, de uma certa forma, receptado pela empresa, a suspensão do contrato por um período de 3 meses, tendo mantido 100% do seu salário, sendo que R$ 1.385,91 será custeado pelo governo federal através do FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, sendo que seria, por hora, a realização de cursos profissionalizantes de um quantitativo de 50% da categoria. Posteriormente a essa suspensão, a gente traçará outros planos para viabilizar caso não volte a operar.
Além da licença, todos os trabalhadores teriam direito à estabilidade de mais 3 meses após o retorno da suspensão do contrato de trabalho. Depois de 2 meses de afastamento, 1.200 empregados da Samarco em Minas Gerais e no Espírito Santo voltaram ao trabalho. Segundo o presidente do Sindicato Metabase Mariana, Ronaldo Bento, como a atividade minerária ainda não foi retomada, estes trabalhadores têm se dedicado à limpeza do local.
Na realidade, não podemos falar retomada das atividades. A retomada das atividades não há que se falar porque nós temos ainda uma suspensão das atividades, né, por questão de interdição dos órgãos competentes aí que interditaram a empresa, mas por hora retomaram a empresa devido a não terem um acordo firmado com o que de fato eles irão se submeter diante dessa retomada dos trabalhos. Por isso que foi proposto à empresa, por hora, pelo sindicato, essa suspensão do contrato de trabalho.
Ao todo, são 1.600 trabalhadores da Samarco em Mariana. De acordo com o sindicato, todos já voltaram às atividades, já que alguns estão envolvidos com atendimentos às vítimas e outras funções que não foram suspensas, como atividades em escritório e compras de suprimento. A Samarco não informou quantos são os funcionários que voltaram agora especificamente em Mariana. Em nota, a mineradora informou que está em negociação com os sindicatos mineiro e capixaba e, como resultado, já prorrogou o período de manutenção dos empregos, que originalmente se encerraria em 1º de março e foi estendido para 25 de abril. Ainda segundo a Samarco, a mineradora tem se esforçado em preservar força de trabalho própria, representada por cerca de 3 mil empregados em Minas e no Espírito Santo. sobre a suspensão temporária dos contratos de trabalho por 3 meses, a ser votada pelos sindicalistas. A medida seria inédita para a mineradora, mas é largamente utilizada no país para garantir postos de trabalho, renda e os benefícios ao trabalhador, além de permitir que as empresas se ajustem a eventuais reduções de demanda, diminuição de custos e retomada de produção. Repórter Maria Dulce Miranda.
E a Samarco pode pagar multa por descumprir pela segunda vez o prazo para entrega dos planos de emergência da empresa para o caso de rompimento nas barragens de Santarém e Germano. O primeiro prazo era o dia 3 de dezembro e foi prorrogado para 9 de janeiro. A Samarco informou que está revisando o plano elaborado por uma consultoria especializada antes de entregá-la aos órgãos competentes. E ainda hoje a gente volta a falar sobre a Samarco. Está ocorrendo uma audiência pública lá na Assembleia Legislativa em que prefeitos das cidades atingidas relatam a situação, né, de suas cidades aí, mais de 2 meses após a tragédia lá em Mariana. Também o colunista de meio ambiente vai falar sobre a recuperação do Rio Doce. Tudo isso ainda nesta edição.
Serviço.
Proprietários de veículos em Minas Gerais devem ficar atentos, pois começa hoje a escala de pagamentos do IPVA, o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. A data é para veículos com placas de finais 1 e 2. Quem quiser quitar o imposto à vista, terá 3% de desconto. O valor da taxa de licenciamento com vencimento em 31 de março de 2016 é de R$ 85,81. Os pagamentos podem ser feitos diretamente nos terminais de autoatendimento ou em guichês de caixa dos agentes arrecadadores autorizados. O não pagamento no prazo gera multa de 0,3% ao dia até o 30º dia e de 20% após esse prazo. Mais informações no aplicativo IPVA-MG, que está disponível para iOS, Windows e Android.
De olho na cidade.
Churrasqueira, grelha, isopores, coolers e equipamentos de refrigeração estão proibidos nas ruas de Belo Horizonte. Um decreto publicado pelo prefeito Márcio Lacerda estabelece que quem for pego com churrasqueira ou similar nas ruas terá o material apreendido e pagará multa de até R$ 1.041. Já refrigeradores ou isopores renderão multa de R$ 1.785. A Guarda Municipal de BH vai contar com patrulha de bicicleta a partir de sexta-feira. 12 profissionais em dupla vão formar o grupo Honda Bike, que começa a atuar na Lagoa da Pampulha. Outros pontos da cidade devem receber esse tipo de Honda. Os guardas são credenciados como agentes de trânsito e participaram de curso de formação em temas como direitos humanos, policiamento comunitário e abordagens com bicicleta. Chuvas ajudam na alta do nível dos reservatórios de água da região metropolitana. O sistema Paraopeba passou de 23,4% para 23,6% de sua capacidade. Entre os reservatórios, Rio Manso subiu de 31,4% para 31,7%. Vargem das Flores caiu de 28,5% para 28,5% para 28,7% e Serra Azul passou de 7,5% para 7,6%. O nível deve continuar subindo, já que a previsão é de mais chuva para a região metropolitana hoje.
Educação.
MEC divulga nova nota de corte para os cursos com vagas abertas pelo SISU, o Sistema de Seleção Unificada. Nota de corte atualizada diariamente. Na UFMG, o curso mais disputado é o de Medicina, com nota 804,40. Em segundo lugar está Engenharia Aeroespacial, com 788,48 pontos. E Engenharia Química, em terceiro, com nota de corte de 783,78 pontos. Mais cedo, o site do SISU apresentou instabilidade para vários candidatos, mas o MEC não confirmou o problema. O Ministério da Educação recomenda, nesses casos, a troca de navegador, a limpeza do cache ou até mesmo o uso de outro computador quando o usuário tiver problemas. As notas de corte podem ser conferidas no site sisu.mec.gov.br. As inscrições terminam amanhã.
Trânsito.
Chove em vários pontos de Belo Horizonte, então o trânsito está um pouquinho complicado aí em alguns lugares. Devido à chuva, as pessoas começam a andar um pouquinho mais devagar, né? Para evitar acidentes, claro. Na Avenida dos Andradas, há trânsito complicado no sentido hospitais, próximo à Praça da Estação. Os motoristas que estão chegando pelo Viaduto Leste, que depois vão pegar Andradas também, vão encontrar o trânsito um pouco mais complicado. Aqueles que estão no Viaduto Leste, no sentido Tereza Cristina, também vão encontrar trânsito mais carregado. Rodrigues Caldas, com Olegário Maciel, tem trânsito difícil neste momento na Praça da Assembleia, e contorno com Nossa Senhora do Carmo também apresenta trânsito bastante movimentado. Meio-dia e 41, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco a FIFA demite Jerome Valk da Secretaria-Geral da Entidade.
Jornal UFMG.
Hora Rap, toda sexta-feira, às 18h. Hora Rap, você ouve aqui, o FMG Educativa, 104,5 FM, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 42.
Internacional.
A FIFA demitiu o secretário-geral Jerome Valk com efeitos imediatos, devido ao suposto envolvimento dele em esquema de corrupção para a venda de ingressos na Copa do Mundo. Ele já estava suspenso pelo Comitê de Ética da organização, mas nega qualquer ato irregular.
Economia.
Funcionários públicos do governo do estado recebem hoje o salário relativo a dezembro. As categorias que compõem o funcionalismo decidiram marcar para o dia 27 uma paralisação geral contra atrasos e escalonamento de pagamento. Ontem, o secretário de Planejamento e Gestão do Estado afirmou que vai se reunir com os sindicatos para definir os próximos pagamentos, mas já adiantou que o estado passa por dificuldades de caixa devido à queda na arrecadação. A situação dos municípios e distritos atingidos pelo rompimento da barragem da Samarco é tema de uma audiência na Assembleia Legislativa. Prefeitos contaram os problemas enfrentados pela população 2 meses após a tragédia. Nós vamos conversar agora ao vivo com o repórter Caio Santos, que tem mais informações. Boa tarde, Caio.
Boa tarde, Vinícius. Deputados estaduais acabam de ouvir a Defensoria Pública de Minas e prefeitos de cidades afetadas pelo rompimento da barragem de fundão da mineradora Samarco. Uma das cidades mais atingidas pelo desastre foi Barra Longa, na zona da Mata de Minas. Apesar de não ter vítimas humanas, Barra Longa teve o centro e seus distritos rurais soterrados pela lama, que persiste até hoje. Seu comércio foi interrompido e plantações foram perdidas, além de terem prédios destruídos pelo barro, incluindo uma igreja de mais de 100 anos e 2 escolas municipais. O prefeito de Barra Longa, Fernando José Magalhães, criticou o descaso da Samarco para a cidade.
Nós precisamos de mais caminhões, mais máquinas, mais ombro, tirar essa lama da cidade, que a lama hoje você chega nos fundos quintais da cidade, está tudo derrubado, muito derrubado, e lama, cheio de barro, tem poeira de barro lá, dá 4, 5 metros no lado do barro, não tira o barro, ué. Mas está toda levantada. Aí tem gente que conta tudo para mim, sendo que não tem nada com isso, quem tem a culpa é essa marca. A cidade nossa está toda limpinha, toda tranquila, a Samarco chegou e destruiu a cidade. Será que a educação tem um poder econômico muito bom, né? Se ela quiser resolver, resolve seis meses, tem que ficar trabalhando há uns dois anos.
As denúncias de Barra Longa foram compartilhadas pelos demais municípios presentes, que reclamaram da incerteza da qualidade da água, o desabastecimento causado pelo desastre e perdas na produção de famílias rurais que vivem da pesca e agricultura e perderam sua fonte de renda. Para a secretária de Meio Ambiente e Paba, na região do Rio Doce, Silva de Lourdes, a Samarco não ajudou muito a população atingida.
A prefeitura está reivindicando da Samarco, né, as cestas básicas, um dinheiro, né, que é o cadastro dos cartões, para que a gente possa fazer alguma coisa para essas pessoas, né, porque até agora nada.
A Defensoria Pública tem acompanhado e ouvido as populações atingidas. Para a Defensoria, as ações da mineradora foram corretas para compensar os danos, mas foi feito em um ritmo muito lento e ineficaz, como explica o defensor público Vladimir Rodrigues.
Sem dúvida, o atraso é uma falta de respeito com a população. Quando é construída essa barragem, as comunidades já moravam na barragem, então quando nós fomos em Mariana, e se os moradores colocaram muito bem posto, é que, olha, foram eles que colocaram a barragem em cima da nossa cabeça, não nós que fomos morar embaixo da barragem. Aí acontece esse evento, né? Nem chamo de tragédia, porque tem responsabilidade civil, criminal aí, e a empresa demora a dar a resposta, isso é inaceitável.
O presidente da Comissão de Barragens, o deputado estadual do PV, Augusto Patrus, acredita que a responsabilidade do Estado é fazer o máximo pela população, mesmo sem receber indenizações da empresa.
A marca é responsável por todas essas questões, mas nós temos que cuidar também da população. O Estado, depois que entre na justiça, cobrando dessa marca a diferença disso que foi gasto pelo Estado. O que não dá é que aquela pessoa que perdeu o seu parente, que não tem o seu comércio funcionando por causa da tragédia que aconteceu, possa ser mais uma vez penalizada.
Esta é a nona reunião da Comissão Extraordinária de Barragens. Segundo o deputado Agostinho Patrus, ainda está previsto duas reuniões antes de redigirem o relatório final. Na próxima semana, os deputados irão ouvir os atingidos pelo desastre mais uma vez. Nenhum representante da Samarco compareceu na audiência de hoje. Da Assembleia Legislativa, repórter Caio Santos.
Muito obrigado, Caio, pelas informações. Em mais de 2 meses após a tragédia de Mariana, é possível falar em recuperação do Rio Doce? Na coluna de meio ambiente de hoje, o coordenador do projeto, Manuelzão, da UFMG, professor Marcos Furiano, analisa a situação do Rio meses depois da tragédia e cobra punição para os responsáveis.
Professor Marcos, pelo ano passado, mais de 2 meses da tragédia de Mariana, com o rompimento da barragem da Samarco, o Rio Doce continua sofrendo com a poluição causada aí pelos rejeitos dessa barragem. Algumas cidades retomaram o abastecimento de água fornecido pelo rio, mas outras cidades ainda sofrem, inclusive a costa do Espírito Santo ainda segue poluída. Dá para a gente acreditar que o rio vai conseguir voltar ao normal, que ele vai conseguir se recuperar?
Bom, boa tarde a todos os ouvintes. Eu acho que passado exatamente 3 meses, né, porque foi no dia 5 de novembro que essa barragem ela rompeu, né, até hoje ela continua despejando sedimentos para dentro do rio, né, que é um absurdo. Não se estancou totalmente o processo de deposição de sedimentos para dentro do Galacho e depois do Carmo e, consequentemente, do Doce. E o que a gente vê é um processo de acomodação. Eu já falei aqui em outro momento que se tivesse matado um passarinho, se tivesse sido preso por caçar um tatu, a pessoa já estaria presa como crime inafiançável, porque é um crime ambiental. Uhum. E uma situação dessa a gente não vê absolutamente ninguém indiciado por esse processo. E o processo está tendendo muito mais para acomodação do que para resolução. É meio pela conformação. Olha, já aconteceu, o que está dado está aí, e agora que cada um se resolva com os danos que teve. A gente vê cada vez mais essa acomodação por parte do Estado, que desde o início não mostrou uma atitude mais firme em relação aos danos e ao crime ambiental cometido. Gradativamente, a própria mídia vai tirando o evento do cenário, porque ele, de tão frequente e comum, já passou a ser cotidiano. Então, não precisa ser nem mais notícia, né? E é importante que se diga que, até hoje, esse sedimento ainda está chegando ao mar do Espírito Santo, ou seja, você vê cenas ainda do mar com essa lama, né, marrom, esse tissulama que a gente falou aqui em outros momentos, chegando ainda para dentro, se adentrando ao mar. Então, ou seja, os efeitos do processo continuam sem que efetivamente a gente veja uma ação mais sistêmica e mais organizada e mais contundente para reverter isso. É como se a gente tivesse que se consolar com as perdas, e vai ser mais ou menos assim, o que é um absurdo, né? É um absurdo. Então, quero aqui, ao mesmo tempo, lamentar, criticar e colocar a minha indignação como essa questão tem sido tratada. Quer dizer, isso mostra o descaso, né, de uma forma geral, das empresas, de setor privado, do poder político para com a questão da gestão das águas e da gestão dos rios, e depois todo mundo quer ter água de boa qualidade para abastecer, e todos querem ter água em quantidade para que possam exercer as suas atividades e não sofrer escassez. Quer dizer, nós estamos no caminho errado. O Rio Doce está mostrando o tanto que podemos ser negligentes com a gestão dos rios e de um crime ambiental dessa monta. Quer dizer, fosse em outros momentos e talvez em outros países, né, isso já teria tido um outro tipo de tratamento, e a gente vê quase que numa semelhança do que está acontecendo com a saúde, isso sendo levado para o descaso e se assimilando às mortes e às perdas como algo inevitável de um sistema caótico, ineficiente e pouco comprometido verdadeiramente com o futuro.
Professor, inclusive é uma conversa, não é boato, mas uma conversa séria de retorno já das atividades da empresa Samarco, que foi responsável pelo acidente. O senhor acha que isso é correto, mesmo tendo tido essa tragédia toda, a empresa ainda ter direito de continuar essa exploração?
Pois é, eu acho que isso mostra, como eu estou dizendo, a incoerência de um sistema, né? Quer dizer, ao invés de corrermos atrás das perdas e danos, e para que, antes de se pensar em qualquer outra coisa, primeiro que a gente estanque até o que está continuando, quer dizer, nós estamos dizendo que o sedimento ainda continua sendo escoado pela barragem, quer dizer, não se conseguiu fazer nem um processo de detecção do que está se jogando para dentro do rio. Quer dizer, nós não, a empresa até hoje, né, não, ainda não foi responsabilizada legalmente, criminalmente, pelo que aconteceu. Você tem uma quantidade enorme de moradores que estão hoje sem casa, sem lugar para viver, vivendo de aluguel, que não é a propriedade deles, e ao mesmo tempo você tem pequenos proprietários que perderam as suas propriedades, sua condição de vida, né, seu modo de vida. Então, assim, são coisas seríssimas. Então, eu acho que uma atitude dessa só demonstra aquilo que a gente vem afirmando, né? Quer dizer, a força do capital, a força do poder econômico prevalecendo sobre tudo, né? Sobre a vida, sobre o ambiente, sobre cidadania, e isso é, na verdade, um desrespeito para com a sociedade e para com a questão ambiental, com certeza.
Tá certo. Bom, professor Marcos Poliano, eu agradeço a participação do senhor aqui na Rádio FM Educativa. Na próxima semana a gente volta com mais uma coluna de meio ambiente.
Ok, um abraço a todos.
A coluna de meio ambiente com o professor Marcos Poliano vai ao ar toda quarta-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir essa e outras colunas novamente em nosso site no www.ufmg.br/rádio. Agora 12:54, 6 minutos para uma, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, as famílias tradicionais do Circo de Minas podem se tornar patrimônio imaterial brasileiro.
Jornal UFMG.
Essa é a rádio UFMG Educativa.
Se liga.
104,5 FM é a frequência que está em sintonia com a população.
Sintonize já.
104,5 FM, coerência, cidadania e cultura na programação. A rádio que transmite informação. UFMG Educativa, a estação do conhecimento. UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
5 para 1.
Saúde.
O Brasil tem 3.530 casos suspeitos de microcefalia relacionada ao Zika vírus em recém-nascidos, informa o boletim do Ministério da Saúde, divulgado nesta terça. 2 recém-nascidos morreram e 2 fetos morreram com malformação no Rio Grande do Norte em decorrência da Zika. Minas tem 19 casos suspeitos de microcefalia, apesar de nenhum caso de Zika ter sido confirmado no estado.
Cultura.
As famílias tradicionais do circo de Minas Gerais podem se tornar patrimônio imaterial brasileiro. A ação promove medidas de preservação dessa arte e garante o reconhecimento e os direitos dos artistas circenses. Mais informações com Deise Paiva.
Famílias mineiras que perpetuam a tradição do circo podem se tornar parte do patrimônio imaterial brasileiro. As técnicas dos espetáculos, que até recentemente só eram transmitidas de forma oral entre os familiares, teriam a preservação assegurada pelo governo. O processo de registro começou em novembro com a entrega de um dossiê junto ao IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e requer ações para salvaguardar as manifestações artísticas de mais de 100 famílias mineiras. Integrante da Rede de Apoio ao Circo do Conselho Estadual de Cultura de Minas Gerais, Sula Mavrudes, que iniciou o processo, afirma que é essencial dar condições para o trabalho dos artistas que ainda são estigmatizados por meio de direitos básicos como saúde, educação e previdência social.
Uma importância do IFAM registrar o circo como patrimônio e ser feito o plano de salvaguarda é justamente dar condições de recuperar também as famílias que perderam sua lona e ficaram excluídas. O circense, ele não tem garantia dos seus direitos constitucionais. Os direitos básicos como moradia, saúde, alimentação, trabalho, isso não é garantido para o circense. Nem o IBGE nunca fez a contagem do circense. Como é que eles podem ser contemplados por políticas públicas se eles nem são contados como cidadãos?
O plano de salvaguarda elaborado pelo IFAM existe para preservar os bens imateriais por meio de ações de documentação, valorização, condições materiais para a existência do bem. Esse plano, porém, só é implantado quando o bem cultural é registrado com um processo, como instaurado por Sula Mavrudes. O patrimônio cultural e material brasileiro é enquadrado pelo IFAM como práticas, saberes e modos de fazer fundados na tradição de um grupo como expressão de sua identidade social. A presidente da União Brasileira do Circo Itinerante e fundadora do Circo Espacial, Marlene Querubim, afirma que mais de 2 mil circos itinerantes no Brasil são tocados por famílias tradicionais. Marlene também está envolvida com o Centro de Memória do Circo de São Paulo, primeira instituição brasileira voltada exclusivamente à memória do circo no país, fundada em 2009. Destaca que o protocolo das famílias circenses mineiras tem repercussões positivas em todo o país.
Temos trabalhado aí aproximadamente com o número de 2.500 circos no Brasil, entre esses 2.500 circos e 2.000 circos pequenos. Então, esses 2.000 circos pequenos normalmente são tocados por famílias tradicionais. Então, a preservação das famílias no Brasil, reconhecer seus saberes. Nós temos feito um trabalho também com o militante da OBCI, junto ao IFAM do Rio de Janeiro, há 10 anos, para a preservação dos saberes circenses, né? E quando a Sula tomou essa iniciativa de protocolar a preservação das famílias, a tradição das famílias, principalmente a tradição das famílias mineiras, que são as famílias que fundamentaram a história do circo no Brasil, vai se replicar no Brasil inteiro, é muito importante.
Em Minas Gerais, no dia 5 de novembro, Dia Nacional da Cultura, prefeitos de diversos municípios mineiros assinaram um protocolo de intenções a favor das famílias circenses. O documento ressalta a importância de criar uma proposta de lei municipal que garanta espaço reservado à instalação do circo nos municípios a fim de integrar os artistas circenses às comunidades. João Miguel, superintendente de Interiorização e Ação Cultural da Secretaria Estadual de Cultura, aponta a importância do protocolo.
Era uma demanda necessária também que muitas das crianças que participam das atividades circenses não tinham assegurado o direito à matrícula na cidade onde eles se instalavam. Então, esse protocolo de intenção, e nós tivemos a adesão aí de uma média de 40 prefeitos que se comprometeram em reservar em seus municípios um espaço adequado, né, com ponto de luz, água e esgoto, para a instalação do circo. E, além disso, garantisse e reconhecesse como endereço fixo o local onde o circense está instalado.
O circo chegou ao Brasil no século XIX com as características da tradição familiar e da itinerância, um grande apelo em cidades pequenas, apesar das dificuldades de instalação. Caso a decisão do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional seja favorável, o dossiê sobre as famílias circenses é registrado e recebe o título de Patrimônio Cultural e Material do Brasil, de acordo com o Decreto 3.551 do ano 2000. O inventário, registro e valorização do patrimônio são feitos pelo Programa Nacional do Patrimônio Imaterial. Repórter Deise Paiva.
Agora 1h01, termina aqui o Jornal UFMG desta quarta-feira. As reportagens desta edição ficam disponíveis em nosso site no www.ufmg.br/rádio. Acompanhe também pelas redes sociais no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Caio Santos, Deise Paiva, Maria Dulce, Miranda e Patrícia Brandão. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim. Na coordenação técnica, Judson Porto, engenharia Rodrigo Mantini. E a coordenação executiva da rádio UFMG Educativa é de Kleiber Pacífico. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDECOM, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.